Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil, estamos aqui mais uma semana junto com vocês para aquele bate-papo gostoso que vocês já estão acostumados a ter sempre aqui com a gente, trazendo os nossos convidados que vêm trazer um pouco da sua experiência e falar do seu trabalho aqui no Sons do Brasil. Hoje estamos aqui trazendo uma banda super interessante, com um trabalho, poderíamos dizer, diferente ou não, mas é um trabalho muito bacana, e também trazendo o nosso convidado para abrilhantar e ajudar a gente a botar o tempero na nossa salada de papos, ideias, prosas, músicas e tudo mais. E eu já vou chamá-los e dar as boas-vindas a eles para a gente dar início nesse papo. Como eu disse, estamos recebendo hoje aqui uma banda aqui de São Paulo, mas que tem uma grande latinidade no seu trabalho, que é a banda Camarada Ernesto, e eu estou aqui com Marito Melendez representando essa galera toda. Marito Melendez, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Olá, ouvintes. Olá, Serginho. É um grande prazer estar aqui com vocês e estar contando um pouco da nossa história, agradecendo já o convite, em nome de todo mundo aí do Camarada Ernesto.
Maravilha, Marito. A gente que agradece mesmo vocês terem aceito esse convite e vir aqui ajudar a gente a escrever mais um capítulo da nossa história, assim como diretamente de Braga. Eu tenho aqui o baixista, compositor, produtor, diretor musical, professor de música, Leandro Estevão. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Olá, 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 Serginho. Obrigado pelo convite, cara. Muito legal. Falar um pouco de Brasil, falar um pouquinho de Braga, falar de música, é sempre bom, tô nessa.
Isso é muito bacana. Vocês estão ajudando hoje a gente a escrever o capítulo 276 da história Sons do Brasil e, com isso, vamos botar mais uma página no livro da nossa história aqui. Marito, vamos lá então, Camarada Ernesto. Queria que você contasse pra gente como surgiu o Camarada Ernesto e principalmente esse trabalho com música latina. E eu já te falo o porquê dessa pergunta. Nós temos aqui no Brasil, pelo menos ao meu ver, uma certa resistência, entre aspas, da gente receber trabalho latino pra cá. Coisa que, ao contrário, a música brasileira é muito bem recebida nos países latinos, nossos vizinhos aqui, e até agora eu não entendo por que o Brasil tem tanta resistência. A música vem dos Estados Unidos, a música vem da Inglaterra, até mesmo da Austrália, todo mundo recebe de braços abertos. Mesmo lá, depois eu vou perguntar até pro Leandro isso também, a questão da música, olha só, portuguesa, falando mesmo o idioma daqui, não tem uma recepção tão grande, e principalmente os nossos vizinhos aqui de língua latina. Então, fala pra gente de onde veio a ideia do Camarada Ernesto.
Bom, começar pelo começo, né? A gente já estamos aí na estrada há mais de 15 anos. O Camarada Ernesto nasceu em 2003, da disseminação de uma outra banda. E como todo sonho de adolescentes e jovens era fazer um pouco de música, curtir, enfim, jamais tivemos a pretensão no início de nos tornarmos uma banda profissional, ter trabalhos aí em festivais internacionais e em tantos outros lugares que a gente conseguiu chegar, né? Realmente, Serginho, você tem toda a razão. A gente encarou esse desafio muito por conta das origens dos integrantes que têm suas famílias aí descendentes, né, de chilenos, colombianos, tantos outros que passaram também. E a gente realmente, com esse propósito de tentar quebrar um pouco essa resistência dentro da América do Sul, principalmente, onde a gente entende que existe uma barreira, sim, que é a nossa língua. O Brasil, territorialmente, é o maior país nessa extensão toda e tem muitos ritmos que afloram dentro do próprio Brasil que fazem com que a gente não consiga, muitas vezes, conhecer novos ritmos dos outros países. E a gente encarou esse desafio, que não é nada modesto, diga-se de passagem, de tentar quebrar essa fronteira e trazer essa aproximação realmente, incluindo o Brasil como parte da América Latina. A gente entende que o brasileiro, ele pouco se reconhece como latino-americano. E esse é o maior desafio da banda Camarada Ernesto, Serginho.
Eu citei isso porque, realmente, a gente que trabalha com música aqui, a gente vê a todo momento chegando músicas de fora do país, de língua inglesa. Você falou a questão do idioma, que nós falamos português e o restante todo tem essa coisa do espanhol, do castelhano. Mas o inglês está muito mais distante do português do que a língua latina. Mas tem essa resistência, eu não sei porquê. Mas eu acho que é um tipo de música que tem muito a ver com a música brasileira, por incrível que pareça, né? A questão do swing, swing, do balanço, da levada, muita percussão, essas coisas todas. Mas tem bandas como a Camarada Ernesto, que está aqui para trazer e aproximar a gente desse tipo de música. Vamos fazer o seguinte, para a gente já começar a botar música no pedaço aqui, depois eu vou trazer o Leandro, vou até comentar com ele, eu sei que ele não está há muito tempo também em Portugal, mas ele já tem uma visão sobre tudo isso. Vamos mandar um som para a galera aqui, Marinho? O que a gente pode já tocar de partida aqui para a galera começar a conhecer o trabalho da Camarada Ernesto?
Bom, vamos lá, a gente começa com uma música que a gente gravou na Fábrica de Cultura do Jardim São Luís, chamada Te Vas, nosso primeiro single do nosso primeiro disco que a gente está fazendo já faz algum tempo e, se Deus quiser, logo logo vai estar aí nas paradas dos ouvintes. Te Vas.
Vamos lá então, Te Vas com Camarada Ernesto e voltamos para a gente dar sequência no papo. Dale cumbia.
Noches por la Alameda, bailando toda la pachanguera. Te abro mi vida, no se termina, dejando penas, diciendo adiós. Contigo solo en la madrugada, del sufrimiento ya no sé yo. La cumbia suena fuerte y mañana seremos solamente tú y yo. Te vas y yo sigo, sigo queriéndote. Por el mundo sigo queriéndote más.
Voltando então depois de Te Vas com o Camarada Ernesto. Leandro, eu falei aqui com o Marito sobre essa questão da música latina não ter muita entrada aqui. Eu sei que você está há pouco tempo aí e, na verdade, não deu para você fazer muita coisa aí em Portugal, porque a gente em off estava comentando, você falou, fui para lá, cheguei logo em seguida, essa loucura da pandemia toda também chegou e não deu para fazer muita coisa. Mas você, como músico, como produtor também, a gente aqui é muito aberto para receber as músicas em inglês, que vem na questão dos Estados Unidos, Inglaterra. guitarra. E a música latina não tem essa entrada tanto mais voltada para essa coisa do espanhol, como até mesmo a música portuguesa.
Bom, é assim, claro, não deu tempo de fazer muita coisa por conta do quadro todo, né? Mas uma coisa que eu podia fazer é ouvir rádio. Então foi nesse momento que eu percebi a diferença, cara. Continuei produzindo, porque já trouxe minhas coisas para cá, montei um home studio e continuei a produção. E fui sacar aqui como é que era o cenário da música aqui em Portugal, né? Que tá rolando, com as 10 mais, com o perfil de som, aquela coisa que o produtor faz, né? Vamos ver o que tá tocando mais. E assim, cara, música brasileira toca muito aqui. E isso me chamou muita atenção, que no Brasil, sabe muito pouco, né? A gente tinha Roberto Leal, uma outra coisa, brincadeira do Mamonas Assassinas que fez lá com uma música ou outra, né? Portugal, mas é, a música brasileira aqui tem muita força, cara. Anitta, por exemplo, que é uma brasileira, tá aqui bombando, né? E não só isso, Roberto Carlos, as novelas também influenciam muito, mas a música, assim, tem muita força, né? Essa questão que a gente consegue identificar de cara, que é o poder da música americana no mundo inteiro. A gente for falar de Brasil, tudo bem, a gente entende que nós temos aí a música, a Espanha, temos coisas maravilhosas, compositores maravilhosos, em Portugal também nós temos, mas esse momento ainda que nós estamos vivendo, existe muita influência daquela admiração dos Estados Unidos ser referência para tudo que se faz, se não vem de lá, não é bom. Então assim, ainda a gente surpreende, porque a gente sabe que a musicalidade brasileira, ela surpreende, né? Então eu noto assim, que chama muita atenção mesmo, é o pouco conhecimento que se tem, não só da música portuguesa, mas da música do mundo no Brasil, chega muito pouco. Estamos falando isso porque somos brasileiros e a gente vai falar do que a gente conhece, né? No Brasil toca-se muito pouco música portuguesa e em Portugal toca muita música brasileira. É o que eu tenho acompanhado esses 8 meses aqui. Então eu acho assim que tem muita coisa legal, muita coisa boa, tanto em Portugal quanto também na Espanha, que pode ser descoberta por nós brasileiros.
Porque muita gente tem ainda na cabeça aqui, talvez o Marito concorde com isso, e você, Leandro, que o pessoal quando pensa em música latina, incluindo a portuguesa no meio, o pessoal remete àquela música tradicional lá de trás, o fado, ou aqui, vamos supor, música argentina, o tango. Mas assim como no Brasil e no mundo, Portugal tem o seu trabalho moderno, pop, a América do Sul tem o seu trabalho pop moderno, também utilizando das novas influências. E eu acho que aí é onde está o lado fechado do Brasil, que eles não abrem para a entrada desse trabalho aqui. Vou até citar um nome que não é tão recente, é um nome assim, bastante antigo, que através até de um contato na época com Paralamas do Sucesso, ele acabou vindo para o Brasil fazer alguma coisa. É o Fito Páez, da Argentina, que eu acho um belo compositor, maravilhoso, e que não tem o trabalho dele reconhecido e tocado aqui no Brasil. Isso é que eu acho que pega um pouco. Leandro, eu tenho aqui nos Sons do Brasil o momento pitaco do convidado, que é onde a gente pede para que o convidado que vem aqui indique para a gente uma música para a gente poder tocar, nós aqui conhecermos e nossos ouvintes também conhecer todos esses trabalhos que estão rodando, porque é muita coisa bacana acontecendo e que não tem o espaço devido. Então, usando o nosso verbo aqui, que é o pitaquear, eu vou convidar você, Leandro, para pitaquear aqui nos Sons do Brasil. Dá uma dica para a gente, vamos tocar um som aqui.
Bom, posso dar uma dica boa, posso dar uma dica da que eu tô produzindo? Então, eu acho que é a hora de ouvir aí uma participação muito interessante que eu tive da Grazi Medori, que inclusive já participou do programa. É uma produção minha aqui, que começa a tocar nas rádios em Portugal também, com um projeto que chama Groovata, né? É um samba rock, uma mistura de pop, tem a participação também do Mr. Mo, que é um MC dos Estados Unidos, e tá fazendo com a gente uma participação, mas ele só participa, quem manda são os brasileiros, a gente tá fazendo o som com pandeiro, tá fazendo um som com cuíca, e quem manda a melodia é a Grazi Medori, então vamos ouvir Samba Flow, Groovata.
Maravilha, Groovata, participação de Grazi Medori, Samba Flow, e a gente volta no segundo bloco para dar sequência nesse papo aqui. It's like that, y'all. Me, I got cool kids, 7 and a crescent. We got the cosmic funk, the funk, funk. Funk is you, funk is me, funk is us, funk is free. Funk is you, funk is me, funk is us, funk is free. Funk is you, me, us, free. Live on the 7th dimension via satellite. Say what? Então eu vou continuar. Eu tenho fé. Eu chego lá. Então eu vou continuar. Eu tenho fé.
Grab the mic, bro.
Eu chego lá. Uh-huh.
like the J-A-Z-Z. Y-type essence, the street type lessons that the gods are dressing when I'm blessing. Microphone, I stay stoned like Chris Rock. Late night, a pure black insight.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Voltando agora no segundo bloco, vocês acabaram de ouvir Loco Loco com Camarada Ernesto. Fala pra gente desse som, Marito.
Bom, esse som é quase que um carnaval latino-americano, né? Um som super pra cima. A gente apresentou ele no nosso primeiro show, que se chama Cumbia Brazuca, quando a gente começou a difundir esse trabalho do afro-brasileiro com a música latino-americana, com a cumbia especificamente, que foi o nosso trabalho durante os primeiros 5 anos do renascimento do Camarada Ernesto. O Camarada Ernesto se criou em 2003, mas em 2015 ele ressurgiu com essa proposta.
Essa música é gravada ao vivo, é isso? Foi gravado no Sesc Araraquara, se não me engano?
Isso mesmo. Foi um dos shows da turnê Cumbia Brazuca e a gente fez lá no Sesc Araraquara.
E você falou desse projeto, Cumbia Brazuca, que foi um dos primeiros do Camarada Ernesto, e hoje vocês estão com o Caravana Brasilis. Esse é o projeto atual que vocês estão trabalhando? Conta pra gente um pouco desse projeto aí. Claro, devido a toda essa situação da pandemia, do isolamento, tá tudo parado, mas era esse projeto que vocês estavam trazendo até aí e que assim que tudo voltar ao normal, continuaremos com ele.
Exato, Serginho. O Caravana Brasilis, ele veio para começar a dar uma identidade para as músicas e composições autorais do Camarada Ernesto. A gente fez muita releitura, a gente fez algumas músicas com parcerias com grandes compositores, como o André Abujanra. E o Caravana Brasilis, ele é o início da identidade das composições autorais da banda. A gente conseguiu rodar aí durante uns 3 meses o show, mas depois que a pandemia chegou, a gente teve que desmarcar alguns shows, alguns eventos e inclusive a gravação do nosso primeiro disco autoral, que a gente está fazendo na Fábrica de Cultura do Jardim São Luís, né, um equipamento da periferia de São Paulo, que a gente faz questão de usar e de também sugerir, porque a gente precisa ocupar aquilo que é nosso. O Camarada Ernesto tem essa missão, além da música, uma missão social, política muito forte também, sobre o pertencimento daquilo que é nosso. E é isso, a gente estava aí nessa construção da nossa identidade com a Caravana Brasilis.
Inclusive, chamando o Leandro aqui novamente. Leandro, o Marito falou que interromperam o projeto Caravana Brasilis devido à pandemia. Você já falou que não deu para fazer muita coisa, mas ouviu bastante rádio. Mas, cara, essa sua mudança para Portugal tinha todo um projeto traçado, toda uma história à frente que você tinha já planejado aí, e devido a isso também você teve que dar uma segurada. Claro que a realidade daí é diferente da nossa realidade aqui no Brasil, mas isso também afetou todo esse projeto. Como que tá isso para você? Aí, como é que tá isso aí em Portugal também? Como é que estão acontecendo as coisas por aí?
Olha, Serginho, é o seguinte, é claro que a gente sente, até porque para quem trabalha com música, com evento, se não tem evento, poxa vida, como é que você vai seguir o seu dia a dia? O momento é esse aqui. As coisas aos poucos estão voltando, né? Os grandes festivais aqui que na Europa acontecem são eventos assim bem marcantes. Falar específico aqui em Braga, tem um evento que é muito conhecido e grande aqui, que é a Noite Branca, que para realmente aqui o distrito de Braga, e esse ano não aconteceu. Existem dois lados nessa história, né? Sabemos que a necessidade de trabalho é para todos. Precisamos trabalhar, e músico então que é autônomo, né? A grande maioria vive de direito autoral e de shows, assim. Mas isso foi além das nossas forças, né? Entendemos que o momento realmente é de compreender, aguardar dias melhores. Percebemos aqui uma mudança lenta, mas alguns eventos já voltam a acontecer. Inclusive, o Sr. Jorge e a Ana Carolina estão aqui em Portugal. Eles vão fazer um evento agora no Porto, mas com um formato diferente, né? Por conta da pandemia. Mas, aos poucos, as coisas começam a voltar ao normal. Para setembro, me parece que já existem algumas coisas que se normalizam, assim, um pouco mais fora do circuito, que seriam as casas noturnas, que voltam a receber os músicos que fazem esse tipo de serviço, que tocam lá. Mas, realmente, para mim, que vim com alguns projetos para ir para a estrada, senti, sim, senti a diferença de ter que esperar e entender. Claro que, eu, nas condições que eu venho, eu tenho conseguido me manter aqui, realizo as coisas, vim com a família toda, mas a gente está bem. É um quadro completamente inesperado e diferente para nós aqui em Portugal e em toda a Europa e no mundo inteiro. Então, está todo mundo no mesmo barco, sabe? Dias melhores sempre.
Isso pegou bastante todo mundo de surpresa. Inclusive nós estamos aqui gravando via internet, fazendo essa nossa parte dentro do momento aí, tentando ajudar da melhor forma possível para que consigamos superar mais esse momento e voltarmos a ter a nossa normalidade. Se é que algum dia existiu alguma normalidade. Mas vamos lá. Marito, passa pra gente os componentes da banda, além de você. Quem compõe a banda Camarada Ernesto?
Bom, eu faço o baixo e a voz. Temos Hélio Galdans também dividindo os vocais junto comigo e fazendo toda a produção musical, os arranjos de guitarra. Temos Marcos Arósio, também que faz voz e violão. Temos Marcos Magaldi na bateria. Temos o Rodrigo Pepe Cruz, que os dois se dividem na bateria, dependendo do trabalho. Pianos e teclados temos Conrado Vieira. No saxofone temos Daniel Lalesca, também Ivo Cunha. Trompetes de Roger Souza, e Felipe Lewis, e também na percussão, Mamá Soares e Rafael Fazion. Esse é o time todo que, dependendo do trabalho, a gente vai compondo aí os shows do Camarada Ernesto.
Realmente é uma bela trupe. E dá para ver realmente, pelo menos aqui a grosso modo, que os sobrenomes aí têm todos uma identidade latina, né? Uma grande parte aí. Você mesmo, qual a sua ligação de família com a cultura latina, com o pessoal latino?
Serginho, meus pais são de Santiago do Chile, né? Então tenho toda essa latinidade, essa história já, desde criança, ouvindo folclore chileno, folclore latino-americano, era muito presente na minha casa. Meus pais acabaram vindo para o Brasil por conta da ditadura, né, que aconteceu lá, e mesmo vindo aqui para o Brasil, isso era muito frequente na minha casa, esses encontros, essas tocadas de violões, música folclórica latino-americana, Mercedes Sosa, Victor Cara, todos esses grandes musicistas latino-americanos.
Marito, vamos mandar mais um som da Camarada Ernesto pra galera, hein?
Vamos nessa, Serginho. A gente pode agora sugerir uma música chamada La Vida es un Carnaval, que fizemos aí também no Espaço Som, que é um espaço muito legal, onde foi um dos nossos primeiros trabalhos. Então vamos lá de La Vida es un Carnaval.
La Vida es un Carnaval, com Camarada Ernesto aqui, e a gente volta na sequência para continuar o papo.
Que la vida no es igual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida hay momentos malos, hay que vivirla. Ay, no hay que llorar,
no hay que llorar,
que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Oh, 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 ay, no hay que llorar. Es un carnaval y las penas se van cantando. Oh, 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 ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Oh, 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 ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. La vida no es igual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida hay momentos solos, hay que vivirlo. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Oh, 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 ay, no hay que llorar. Se van cantando. Oh, 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 ay, no hay que llorar,
hay que llorar,
que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Oh, 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 ay, no hay que llorar,
hay que llorar,
que la vida es un carnaval y las penas se van cantando.
Hay que vivir cantando. Carnaval.
Depois da música do camarada Ernesto, La Vida Es Un Carnaval, estamos de volta aqui para dar sequência. Leandro, você deu início ao trabalho dentro da música aí bastante cedo. Desde moleque você teve esse contato, começou a tocar bastante cedo. E aqui no Brasil você teve trabalhos ligados a bastante nomes assim que têm um certo peso, que são conhecidas, tipo o Surto, foi uma banda que durante um período aí teve em bastante evidência, com sucesso. A banda Cats Barnea, que é uma banda forte dentro do segmento gospel e tem um trabalho maravilhoso. Já esteve com a gente aqui no Sons Brasil, acompanhando o seu irmão, Levi Estevam, com um trabalho bacana. Tears of Joker e várias outras coisas. Esse seu trabalho dentro da música com essa ecleticidade toda, Surto, que era uma banda de rock, depois uma banda gospel, que apesar de ter o rock também na veia e várias outras coisas, também te ajuda dentro desse trabalho de produtor que você está realizando hoje?
Olha, Sardinha, eu comecei cedo mesmo. O início foi na igreja, né? Considerada até então não era música gospel, era música de igreja. Aí deu uma gourmetizada e passou a ser música gospel, mas a gente fazia música na igreja. Comecei tocando violão, meu pai tocava violão e eu comecei tocando violão. Comecei a estudar música na igreja. E foi uma excelente escola, porque a musicalidade que você passa a experimentar dentro da igreja é muito importante para a formação do músico. O improviso me ajudou bastante. E nesse período todo que eu passei, eu fui estudando outros instrumentos e adquirindo conhecimento. 16 anos comecei a fazer produção em estúdio, já gravei, porque eu tinha uma pequena banda lá onde a gente arriscava umas composições e fui gravando. E as coisas foram acontecendo para mim meio que naturalmente, assim. Até então, depois de um tempo, lancei meu primeiro CD em 1998 com a banda Tears of Joker, que era um trio. Tinha Rafael Rosa, Luciano Filó. Rafael depois foi tocar com o André Matos e hoje está fazendo um trabalho com o Edu, muito bom, vale a pena conferir, com o Edu Ardanui, né? Ele é a batera do Edu. Foram experiências bem diferentes, assim, do rock progressivo, do rock pop com o Surto, que aconteceu no ano de 2000 até 2011, assim, eu fiz um trabalho com o Surto, que foi bem interessante. E tudo isso realmente me leva até essa facilidade, cara, para entender um pouco a produção, né? Eu entendo que, assim, que a produção musical, claro que tem pessoas que são específicas num gênero musical, mas seria melhor se você conseguisse atender a todos que querem produzir algo. Então, eu prefiro, hoje em dia, ter uma pastelaria, que aqui em Portugal é a nossa padaria, aí no Brasil, uma pastelaria que tenha para todos e que eu consiga atender todo mundo e que todos saiam satisfeitos, assim. Então, toda essa experiência que eu tive do rock, pop, sertanejo, também fiz sertanejo com alguns artistas aí no Brasil. Meu irmão, que é MPB de primeira qualidade, tem que puxar o saco porque é da família, mas você conhece o trabalho do Levi Estevam, quem não conhece pode conhecer aí, que é bem legal. Fiz toda a parte de arranjo, e ajudei ali na direção musical dos shows. Cara, eu tô super satisfeito. Talvez não agrade todo mundo, como é o meu objetivo, mas eu, particularmente, só posso agradecer. Aprendi demais fazendo rock, pop, sertanejo, reggae, até death metal. Já toquei com uma banda que chamava Devil Crusher, na Renascer em Cristo, lá da Lins de Vasconcelos, no 1108 do Cambuci. Essa história é antiga. Então, do death metal ao sertanejo, cara. É claro que todo mundo prefere algo. Eu sou muito mais do funk, do soul, do groove, do MPB. Essa é a minha escola. Eu gosto muito disso. Mas, se precisar, eu faço também, porque é música. Se você fizer a música e existir amor no que você faz, tudo fica bonito, tudo fica bom. Eu penso assim, eu quero fazer música sempre, não me rotulo nada. Eu sou músico e faço aquilo que eu puder fazer pra agregar, e é isso aí.
Muito bom, olha aí. De repente, já troca uma ideia com o Marito aí, já vamos produzir uma música latina pro camarada Ernesto aí, quem sabe, olha aí, a parceria surgindo aí. Marito, o camarada Ernesto também teve, nos tempos atrás, foi inclusive de onde eu conheci o trabalho da banda, um projeto que era um espetáculo chamado Soy Louco por Ti América, que começou num ponto de cultura no Centro Cultural Monte Azul, que vocês tinham como base ali. E isso também eu acho que foi um ponto fundamental para dar uma alavancada em todo esse projeto Camarada Ernesto. Fala pra gente desse projeto que rolou entre 2015 e 2016.
Sim, Serginho, Soy Louco por Ti América, ele sempre terá uma importância muito relevante para a história do Camarada Ernesto, né? Para a história do grupo. Foi ali, na verdade, que tudo aconteceu. A gente recebeu um convite para fazer esse ponto de cultura, a gente abraçou essa causa. Ponto de cultura, para quem nos está ouvindo aqui, ele funciona como uma espécie de entrega de uma cultura, de uma arte para as pessoas que têm um acesso tão grande, principalmente nas regiões periféricas das bordas da cidade. E a gente entendia que a música latina Ela era um estilo de música que as pessoas não conheciam e que, a partir do ponto de cultura, elas tinham a possibilidade de poderem se enriquecer com essa cultura que está tão próxima, mas ao mesmo tempo tão distante, né? Então a gente fez esse ponto de cultura onde a banda funcionava como um pano de fundo na grande realidade, porque a gente trazia dentro do espetáculo sempre participações especiais de artistas da própria periferia, não só da Zona Sul, mas de outras regiões de São Paulo, poetas. A gente trouxe lançamento de livros, documentários, tudo isso produzido pelas pessoas da periferia, né? O ponto de cultura, ele tem esse conceito, trazer um pouco à tona toda essa arte periférica que existe em São Paulo e que é tão difícil da gente conseguir colocar isso para frente. E através disso é que realmente a gente ganhou força, a gente foi visto e a gente começou a receber os convites para o Sesc, para outros lugares, até conseguir levar o próprio espetáculo para lugares como o Memorial da América Latina, Museu da Imagem e do Som. E foi aí, Serginho, que realmente a banda começou a decolar, até chegar a festivais internacionais, fazer viagens e pensar em realmente o quanto era importante não só o trabalho musical, mas o trabalho de disseminação dessa cultura para as pessoas.
E o interessante é que disso tudo, Marito, surgiu também um documentário. Tudo isso foi registrado e em vídeo e acabou virando um documentário também, não é?
É verdade, Serginho, bem lembrado. No final de 2 anos, isso acabou virando um lindo documentário produzido pelo Rafael Hicks, reconhecido pela Secretaria também do Estado de São Paulo, e a gente conseguiu levar ele também para ser apresentado em vários lugares importantes, MIS, no Bar Brahma, os parceiros que sempre acreditaram que esse projeto era muito mais do que um projeto musical, né? Mas um projeto social e cultural, acima de tudo.
Marito, o Leandro já deu o pitaco dele aqui, vamos pitaquear você agora no Sons do Brasil?
Vamos nessa. Eu vou sugerir, em nome do camarada Ernesto aqui, uma banda que a gente tem uma admiração muito legal, que conversa muito com todo o nosso trabalho, que é o Francisco El Hombre, junto com uma outra banda que se chama Brasa. É um dueto muito legal, onde eles fazem uma música que se chama Batida do Amor.
Pitaco do Marito Melendez aqui em nome da camarada Ernesto. Batida do Amor com Francisco El Hombre e Brasa. Um dueto de bandas aí. Vamos conhecer esse som e a gente volta pro terceiro bloco.
Brilha, estrada, coração, farol de milha. Toda mana, mano, mini, mina, segue na batida do amor. Ima, força que atrás joga pra cima. Rompe os bons costumes da família. Explode o sentimento sem pudor. No meu coração, bate uma canção que é pra me libertar. Essa é a visão que vem pra convidar. Não pra convencer a quem quiser bailar. En mi corazón late una canción que suena a libertad. Es nuestra visión que viene a invitar. No pa convencer a quien quiere bailar. Con esa mirada, a esa mirada caliente y sudada que me deja loco, tan lleno de amor. Es tanta pasión que lleva al descontrol, requerando la cintura al ritmo del tambor. Mi corazón latiendo hace ron, ton, ton. Un nuevo idioma que mueve la lengua como el portuñol. No meu corazón bate una canción que es pra mi libertad. Essa é a visão que vem pra convidar. Não pra convencer a quem quiser bailar. En mi corazón late una canción que suena a libertad. Es nuestra visión que viene a invitar. No pa convencer a quien quiere bailar.
Música. estrada, coração, farol de milha. Toda mana, mano, mini, mina, segue na batida do amor. Ima, força que atrás, joga pra cima. Rompe os bons costumes da família. Explode o sentimento sem pudor. No meu coração bate uma canção que é pra me libertar. Essa é a visão que vem pra convidar, não pra convencer a quem quiser bailar. En mi corazón late una canción que suena a libertad. Es nuestra visión que viene a invitar, no pa convencer a quien quiere bailar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Não tem porquê. Pueda esperar, ángel redentor mundano. Ay, 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 me convertiste en santo. Yo no sé qué hacer conmigo.
Estamos agora no nosso terceiro e último bloco. Vocês ouviram Me Convertiste em Santo com o camarada Ernesto. Fala pra gente desse som, Marito.
Bom, esse também é um som ao vivo. A gente trabalhou ele também no nosso show Cumbia Brazuca e foi feito também no show do Sesc Araraquara, né? Enfim, a gente rodou muitos Sescs aí em 2018, 2017, bastante. 2019 também, mas 2018 e 2017 realmente a gente fez um circuito bem legal. Dentre todas as músicas do repertório, Me Convertiste em Santo estava presente em quase que sempre.
Essas músicas, Marito, rapidamente, para a gente registrar aqui o que vocês tocaram, hein? Principalmente essas ao vivo, elas são músicas do cancioneiro latino aí, de vários outros países aqui da região, é isso?
Exato, Serginho. São releituras, na realidade, que o camarada Ernesto trabalha e tem um trabalho de pesquisa muito grande feito pelo Hélio Galdans, que é o nosso produtor produtor musical, é ele quem está à frente dessa pesquisa toda, dos compositores, das músicas, desse cancioneiro todo.
Rapidamente, só para a gente registrar, Me Convertiste em Santo, La Vida é um Carnaval e também Loco Loco, da onde são as procedências dessas músicas aí?
Me Convertiste em Santo, Loco Loco, são músicas do cancioneiro chileno, da Chico Trujillo, a autoria, né? E La Vida es un Carnaval, de procedência cubana, Célia Cruz, quem faz a composição.
É interessante a gente registrar isso para a galera ver o quanto rica e todas as extensões onde esse trabalho pode chegar, Cuba, Chile, e claro, deve ter muita coisa colombiana, da Venezuela, de repente, argentino, uruguaio, etc.
É legal, Serginho, você até tocou numa residência, digamos assim, que é a Colômbia. A Colômbia, ela é, digamos que, a mãe da cumbia, que é o principal ritmo que o camarada Ernesto trabalha, né? Agora, nesse exato momento, a gente, com o Caravana Brasilis, a gente está fazendo essa fusão da cúmbia com os nossos elementos afro-brasileiros, o que nos leva aí a um caldeirão enorme de ritmos latino-americanos para a gente trabalhar.
Caravana Brasilis, fiquem espertos com isso, quando sair vai ser um trabalho riquíssimo, tenha certeza. A gente já teve hoje uma música que nós tocamos e, se não me engano, vamos encerrar com uma outra música desse projeto, que vai ser muito legal. E, Leandro, além de todo esse trabalho que você falou, de como músico, a gente já falou que você é produtor, aí em Portugal você tem os projetos, como você já falou, o Gruvata, e você tem o Sade Eurocover, Baião de Duo. Fala um pouco pra gente desses projetos. O Gruvata, nós tocamos uma música aqui, o que é exatamente? É uma banda que você participa, que você está produzindo? Conta pra gente a respeito disso aí.
O Gruvata é um projeto interessante, cara, porque deu uma enxugada nos músicos, assim. Eu tinha um projeto que eu trouxe de São Paulo, que era tocar algumas coisas, como eu toco alguns instrumentos, aí facilita na hora de compor. Então eu vou lá, pego violão, guitarra, baixo, umas notas ali das harmonias no teclado. Então eu comecei a compor umas coisas. Do Brasil mesmo, comecei um contato com um percussionista aqui em Portugal, que reside no Porto, Paulo Caimar. Já bastante experiente, já tem até algumas publicações assim, de livros relacionados à percussão. Ele é pesquisador também. E eu fiz um contato com ele e chegamos num acordo de fazer uma mistura. Percussão, baixo, guitarra, elementos eletrônicos. O Gruvata é um pouco disso. Tem muita percussão. Esse som, por exemplo, que nós ouvimos, ele tem pandeiro, tem cuíca, tem djembe, e também tem scratch, tem também guitarra, tem baixos e frases de baixo. O Gruvata é um pouco dessa mistura de sons, assim. Fusion, né? Um pouco fusion, mas o Gruvata é uma das coisas que eu também faço, além do Xadê Eurocover, que eu tenho a participação da Marília Zangrande, é uma cantora de lírico, que eu conversei também com ela lá do Brasil, que ela já tinha interesse em fazer esse projeto, e chegando aqui, começamos também virtualmente a produzir coisas. Então ela gravava de lá de Lisboa, mandava pra cá, eu fazia a edição e finalizava o áudio. E já realizamos muita coisa aí, mesmo assim nesse formato virtual. Já temos mais de 7 músicas produzidas, ela cantando lá e eu produzindo aqui em casa. E também tem o Baião de Duo. O Baião de Duo é com um amigo, Paulo Soveral, baixista já das antigas aí, mas não quer dizer que ele está velhinho, ele é muito experiente. O Paulo Soveral é meu grande parceiro. Toco baixo com muita gente já, atualmente ele faz no WU, mas já tocou com muita gente aí, Guilherme Arantes, um tempão. E a gente faz agora um projeto, o Baião de Duo, que é voltado para música brasileira mesmo. Então temas assim como Naquela Mesa, Baquianinha, nós também fizemos uma versão agora recentemente, tem Bananeira. Então a gente está fazendo uma história assim de dois baixos, às vezes ele toca um violão, eu toco um baixo. Então o Baião de Duo é eu e o Paulo Soveral fazendo umas coisas mais brasileiras, sem tanto elementos eletrônicos. Assim. E também continuo, mesmo que à distância, com o meu irmão, né, o Levi Estevam. Ele ainda está compondo coisas, ele está lá no extremo da Zona Sul, lá no Juquitiba. E esses são os projetos que eu tenho realizado e tá fluindo. Apesar de toda a cena, esse lance hoje em dia que nos une, que é essa coisa da internet, a velocidade que tem, né? A gente tá fazendo isso aqui de uma maneira virtual, mas logo tá na casa de todo mundo. Então, essa ferramenta, sabendo usar, realmente facilita e muito. Então, as coisas continuam mesmo assim nesse cenário. E vamos produzir. Quem produz, sempre colhe.
Mas, e uma coisa que eu fico pensando, cara, quando tudo isso passar, vai vir uma enxurrada de tanta coisa boa que tá acontecendo nesse período, cara, muito trabalho sendo produzido, muita coisa sendo criada. Claro, dentro de toda essa situação, situação um pouco mais complicada, onde todo mundo fica pensando o que será, mas deixa a cabeça também um pouco mais livre para poder estar trabalhando em cima dessa coisa. Já que não podemos executar, vamos criar. Estou, assim, muito esperançoso de que muita coisa boa está por vir aí e eu vou ter muito material para os Sons do Brasil, isso é muito bom. Inclusive, agora eu vou pedir licença para vocês e vou dar o meu pitaco aqui, que é um trabalho que eu recebi também nessa correria do dia a dia, chegou aqui, e é um trabalho que retrata muito esse momento que nós estamos vivendo, que é uma música chamada Não É à Toa, do André Sanci, que é uma música que retrata, como eu já disse, esse momento, porém de uma forma muito positiva, onde ele fala que não é à toa tudo isso que a gente está vivendo, que após isso está por vir muita coisa interessante, e muita gente fala do novo normal, se reinventar. Eu não acho nada disso, a gente não está se reinventando, a gente está se inventando, na verdade, e que esse novo normal, como eu já disse em algum momento aqui, se é que existia algum normal antes, mas eu acho que está por vir muita coisa boa. Então vou convidar vocês para ouvirem André Sanci e a música Não É à Toa, e a gente volta aqui para a gente botar um ponto final no nosso papo.
Tava vendo tu aqui nas redes sociais. Tá todo mundo antenado nas notícias, esperando bons sinais. A gente entretendo o povo e a gente se refazendo de novo. O bicho corre lá fora, ninguém tá vendo nada. Tamo contando história, unindo o mundo e ficando dentro de casa. E o povo entretendo a gente, e vamos refazer nossa mente. Não é à toa que tá do jeito que tá. A gente junto, certeza que dá pra curar. Tem que deixar pra sair só depois. Teremos tempo de ir no cinema dois, ou com a família jantar. Não é à toa que tá do jeito que tá. A gente junto, certeza que dá pra curar. Bora olhar pro lugar de onde saiu. Bora aprender a ouvir o que nunca se viu. E depois todo mundo saiu. 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 Não é à toa que tá do jeito que tá. A gente junto, certeza que dá pra curar. Tem que deixar pra sair só depois. Teremos tempo de ir no cinema dois, ou com a família jantar. Não é à toa que tá do jeito que tá. A gente junto, certeza que dá pra curar. Bora olhar pro lugar de onde saiu. Bora aprender a ouvir o que nunca se viu. E depois todo mundo saiu. E depois todo mundo saiu. E depois todo mundo saiu. E depois todo mundo se viu. E depois todo mundo saiu. Depois todo mundo se viu. Depois.
Voltamos então, depois do Pitaco Sons do Brasil, Não É à Toa, com André Sanci, e estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. O papo, quando é bom, a gente não vê nem o tempo passar. Quero agradecer muito aqui Leandro Estevão, diretamente de Braga, Portugal, por ter aberto um espacinho na sua agenda ali, ter aceito esse convite, vir com a gente, quer dizer, retornar. Ele já esteve com a gente aqui acompanhando o Levi Estevão e agora voltou falando um pouco mais desse seu trabalho, desse seu momento. Leandro, muito obrigado obrigado. Boa sorte para você nos projetos aí em Portugal. E você sabe que o Sons do Brasil está aqui, porta aberta. O que tiver de bacana, manda pra gente. Vamos mandar isso pro mundo, que o pessoal tá precisando de coisa boa. Grato mesmo por você estar com a gente aqui, cara.
Eu que agradeço demais. E você sabe que você também tá fazendo o lançamento oficial aí da música Samba Flow, né? Com a Grazi, que nós tocamos aí. Então, dá sorte, cara. Vai estourar. Eu agradeço demais. São esses momentos assim que faz a gente se sentir produzindo, né? Sabemos também, o Marito tá aí e ele concorda comigo, porque a música precisa disso. Precisa justamente desse alimento de falar sobre, de distribuir música, de falar sobre novidade, de coisas, de experiências. Isso realmente é muito gratificante. Só posso agradecer e fico aberto aí para sempre que precisar, pode dar um toque. Estamos longe, mas bem pertinhos aqui. Tá tudo fácil.
E Leandro, apesar de você estar em Portugal, como você falou, continua produzindo. Se a galera de repente quiser trocar uma ideia, bater um papo, entrar em contato, quem sabe até fluir um trabalho novo aí, passa os contatos aí, as redes sociais pra galera.
Ah, é o de sempre. Instagram, vai me achar Leandro Estevão. YouTube também tem já algumas produções minhas que estão lá, Leandro Estevão. No Face também tem Leandro Estevão. E agora, a partir do 1º de agosto, também as produções no Spotify. Então, colocando o Leandro Estevão lá, produção, produtor, Leandro Estevão músico, já vai conseguir me achar facinho. E vamos nessa, vamos fazer coisa. Vamos experimentar coisas novas. Pô, afinal de contas, a música é isso aí. É experimento que nos eleva para a quarta dimensão. Vamos nessa.
Marito Melendes, Marito também. Quero agradecer muito. É um trabalho que estava agendado para a gente gravar ao vivo lá no estúdio antes dessa loucura toda acontecer e eu tive que cancelar devido a toda essa mudança aí. Mas, de qualquer forma, estamos trazendo agora de uma outra forma, via internet, mas não menos importante e com não menos qualidade também. Estamos aqui também aguardando o Caravana Brasilis. Marito, muito grato por você também confiar na gente e ter aceito esse convite, abrir um espacinho na agenda para a gente poder falar do trabalho da camarada Ernesto.
Serginho, a gente que agradece, né? Eu agradeço em nome dos meninos todos, da produção, enfim, de todo mundo que participa desse trabalho. Como eu já te falei algumas vezes e volto a repetir, os Sons do Brasil têm uma importância enorme para essa difusão de todo esse trabalho. Como o Leandro também disse, acho que é uma oportunidade que a gente tem de criar, colocar no mundo e a gente está, na medida do possível, fazendo esse trabalho, criando, agendando, planejando, estruturando o futuro, porque logo, logo, sem dúvida nenhuma, os músicos todos vão estar aí de volta e a gente tem muita coisa para oferecer, não só, volto a repetir, a nível musical, mas a nível também de abertura de conhecimento, de contações de novas histórias e principalmente de inclusão, porque eu acho que a música tem um papel muito fundamental na inclusão das pessoas. Então, a gente que agradece de coração, Serginho, e sucesso sempre nos Sons do Brasil e para você.
Sucesso para nós todos, com certeza, Leandro, lá em Braga, vocês aqui com esse trabalho novo e vamos em frente. Marito, passa pro pessoal também as redes sociais, aí os canais para a galera que quiser se inteirar um pouco mais do trabalho do Camarada Ernesto, do que vem acontecendo, do que já foi feito. Passa pro pessoal, hein?
Camarada Ernesto está em todas as plataformas digitais, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, todos esses / Camarada Ernesto. Estamos com uma música já quase finalizada, esperando aí a abertura dos estúdios para a gente poder colocar o nosso terceiro single do nosso primeiro disco aí nas ondas do rádio. Enfim, jogar pro mundão aí.
Muito bom isso, Marito. E para você que está aí ouvindo o nosso programa, a gente lembra que o Sons Brasil vai ao ar sempre pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e pro mundo afora no jornal.usp.br/rádio, também pela Internova Rádio em Aracaju, pelo internovaradio.com.br e pela Rádio Bloco lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pelo radiobloco.net. É só sintonizar aí que você vai ter acesso e contato com o nosso conteúdo, conhecer muita coisa boa. Se você quiser entrar em contato com o Sons Brasil, lá no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas ficam disponibilizados depois que vão ao ar para você ouvir a hora que quiser, do jeito que quiser, escutar. escolher o programa que você quiser lá, todos eles à disposição. Daqui a pouco do camarada Ernesto vai estar à disposição lá também. E lembrando que todo sábado às 18 horas pelo nosso Facebook, pelo arroba Projeto Sons do Brasil, estamos tendo o Papo Sons do Brasil, que é a nossa live aí, onde a gente está trazendo artistas que já participaram do Sons do Brasil há muito tempo atrás, para atualizar o papo, saber o que, que aconteceu durante esse período entre quando eles passaram aqui para os dias de hoje. Marito, em nome do camarada Ernesto aí, eu passo para você um abraço a todos os componentes e vou pedir para você indicar uma música para a gente encerrar aqui, cumprindo a nossa tradição do programa, onde encerramos sempre com a música do artista convidado. Manda para a gente aí e vamos nessa.
Serginho, vamos então de uma música do grande André Abujamra, que gentilmente nos cedeu Alma Não Tem Cor, com participação na música e também no nosso videoclipe que você curte lá nas nossas plataformas digitais. Alma Não Tem Cor.
Vamos nessa então, encerrando o programa hoje com a participação de Leandro Estevão e também Marito Melendes, da camarada Ernesto, esperando contar com vocês na próxima semana, acompanhando a gente aqui com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais música, muito mais poesia, muito mais diversão e tudo que o Sons do Brasil pode trazer para vocês. Alma Não Tem Cor, camarada Ernesto, um abraço e até a semana que vem.
Alma no tiene color, porque yo soy blanco. Alma no tiene color, porque yo soy negro. Alma no tiene color, porque yo soy blanco. Alma no tiene color, porque yo soy negro. Blanquito negrito, 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 blanquito negrito. Perceban que el alma no tiene color, ella es colorida, ella es multicolor. Perceban que el alma no tiene color, ella es colorida, ella es multicolor.
Alma não tem cor,
porque eu sou blanco.
Alma não tem cor,
porque eu sou negro.
Alma não tem cor,
porque eu sou blanco.
Alma não tem cor,
porque eu sou negro. Branquinho neguinho, blanquito negrito. Branquinho neguinho, blanquito negrito. Blanquito negrito, blanquito negrito, blanquito negrito. Perceban que el alma no tiene color,
ella es colorida, ella es multicolor.
Perceban que el alma no tiene color,
ella es colorida, ella es multicolor.
Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom.
Blanquito, negrito.
Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom.
Blanquito, negrito.
alaka nungu buta kala kata kumu, alaka taka tumbu tumbu laka tapum, alaka tumbu tumbu kala kata tapum, alaka deba laka tumbu kala kata tapum. Blanquito negrito, blanquito negrito, blanquito negrito, blanquito negrito, blanquito negrito.
Не играть, не дрот, Альма.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.